de 400 profissionais brasileiros que estão na segunda etapa do Mais Médicos começam hoje a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar.
Assinado o decreto pelo Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, um grupo de trabalho formado por 17 ministérios vai formular estratégias para valorização, promoção e defesa dos direitos dos idosos.
A partir de hoje, circuladores de ar e ventiladores de mesa e de coluna importados ou nacionais só podem ser vendidos com o selo do Inmetro.
Terça-feira, 1º de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de hoje, 416 profissionais brasileiros começam a trabalhar na segunda etapa do programa Mais Médicos.
Desse total de profissionais, 245 vão trabalhar em municípios do interior do país e regiões de alta vulnerabilidade social. 159 em regiões metropolitanas e periferias de grandes cidades. E 12 em distritos indígenas.
E além dos profissionais brasileiros, o programa Mais Médicos também está recebendo essa semana profissionais de outros países. Aqui no Distrito Federal chegam hoje médicos de Cuba. E quem está no Aeroporto Internacional de Brasília e tem mais informações ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Os médicos já chegaram?
Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. Não, ainda não chegaram. Principalmente que o grupo, formado por 215 cubanos, desembarque aqui no Aeroporto Internacional de Brasília às 10h40 desta noite. Eles vão participar do programa Mais Médicos por meio do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Ao todo, 2.000 médicos cubanos são aguardados até o fim desta semana em 4 capitais brasileiras. Vão ser 750 profissionais em Vitória, no Espírito Santo, 450 profissionais em Belo Horizonte, Minas Gerais, 300 na capital cearense, Fortaleza, e 500 aqui em Brasília, incluindo esses 215 de hoje. Ontem, Vitória recebeu 105 profissionais e hoje outros 100 já chegaram em Fortaleza.
E além dos cubanos, Isabela, tem médicos de outros países que também vêm para o Brasil participar do programa?
Tem sim, Luciano. Nesta semana também desembarcam no país os profissionais brasileiros de outras nacionalidades com diploma expedido no exterior. São 149 profissionais brasileiros e de outras nacionalidades com diploma expedido no exterior. Eles são nascidos em 19 países diferentes, incluindo 44 brasileiros formados no estrangeiro. Eles tiveram a documentação validada pelos consulados e estão aptos a participar desta etapa do programa.
Isabela, em relação aos conselhos regionais de medicina que estão desrespeitando as regras do programa e não estão expedindo os registros provisórios para os profissionais estrangeiros, tem alguma novidade?
Tem sim, Kátia. Inclusive, na sexta-feira passada, a Justiça Federal determinou que o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais emita imediatamente os registros provisórios dos profissionais com estrangeiro do programa Mais Médicos no Estado. A multa para quem descumprir a determinação de 10 reais.
Perdemos o contato com a repórter Isabela Azevedo e daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Aprovado em outubro de 2003, o Estatuto do Idoso completa hoje 10 anos.
O documento assegura às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos o direito à vida, à saúde, à cultura e ao lazer, entre outras coisas.
E para garantir ainda mais direitos aos idosos, a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje aqui em Brasília um decreto que estabelece o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo.
A ideia é que juntos governos federal, estaduais e municipais formulem estratégias para a valorização, promoção e defesa dos direitos dos idosos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2012, a população brasileira com mais de 65 anos chegava a 23 milhões de pessoas, um aumento de 0,5% em relação a 2011. E hoje, não é raro ver pessoas com mais de 60 anos em plena atividade, usufruindo de direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, que foi criado há uma década. É o que explica a aposentada Helena Carvalho.
Trabalhei 22 anos, estou aposentada há 18, e daí eu só tenho me divertido e curtido.
Dentre as conquistas no dia a dia, quem tem mais de 60 anos tem preferência em estacionamentos, em caixas de supermercados, na fila de bancos e em outros locais públicos. No esporte, este público encontra nas academias ao ar livre uma forma de movimentar o corpo sem pagar nada. Já nos centros de convivência, os idosos se socializam e fazem trabalhos artesanais. E na saúde, recebem assistência integral. Para Dona Elia Pérez, de 66 anos, ter como cuidar da saúde é fundamental.
A gente tem remédio de graça na farmácia de alto custo, pego remédio nos postos de saúde. Eu tenho artrose nos dois joelhos, dois tornozelos, sou hipertensa, eu tenho hipotireoidismo. Então a gente encontra muitas vantagens.
Por meio do estatuto, o idoso também tem assegurado o direito de ir e vir. 10% dos assentos nos transportes públicos, municipais e interestaduais são reservados a eles. Seu Adalberto de Oliveira, de 69 anos, que mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, veio passear em Brasília. Ele explica que veio e vai voltar sem pagar um centavo e, graças à lei do estatuto, pôde viajar mais vezes.
Viajei em 2010, 2011 e agora em 2013.
Segundo um levantamento da Organização das Nações Unidas, em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos no mundo que crianças menores de 15 anos. Pensando nisso, a presidenta Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira um decreto que estabelece o compromisso nacional para o envelhecimento ativo. Quem vai coordenar as ações será a Secretaria de Direitos Humanos. Para a ministra Maria do Rosário, o desafio do governo brasileiro é adequar as políticas públicas e conscientizar a população para o combate à violência contra os idosos.
O que nós precisamos hoje é qualificar cada vez mais os serviços de saúde, os serviços de assistência, o atendimento à pessoa. E para isso precisamos adaptar, criar novas profissões, estabelecer, por exemplo, mais claramente a figura do cuidador de idoso, formar as pessoas nessa perspectiva. Então, eu diria que nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação como governo com a qualidade das políticas públicas para os idosos também.
O compromisso nacional em prol dos idosos vai reunir ações de 17 ministérios, mais os governos estaduais, municipais e o Distrito Federal. De Brasília, Mara Kenupi.
E toda pessoa com 65 anos ou mais que não recebe nenhum benefício previdenciário e que tenha renda mensal familiar inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa tem o direito de receber do governo federal o benefício de prestação continuada.
O BPC, Luciano, tem o valor de um salário mínimo e em todo o Brasil mais de 1.700.000 idosos recebem esse benefício.
Quem ainda não tem o BPC, Kátia, deve procurar o INSS ou agendar atendimento por meio da Central de Atendimento da Previdência Social no telefone 135 ou pelo site www.previdenciasocial.gov.br.
Para solicitar o benefício, o idoso deve apresentar a declaração de renda dos membros da família, comprovante de residência e também documentos de identificação pessoal e da família.
E ainda falando em saúde dos idosos, a partir de segunda-feira que vem, dia 7, prefeituras de todo o país vão poder concorrer a editais para participarem de dois programas que têm a para esse público.
São os programas Esporte e Lazer da Cidade e o Vida Saudável. O Ministério do Esporte vai selecionar os projetos para implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer em todas as regiões do país.
O cadastro vai poder ser feito até o dia 8 de novembro. Mais informações em www.esporte.gov.br.
E voltamos ao Aeroporto Internacional de Brasília, onde está a repórter Isabela Azevedo, com mais informações. Agora sim conseguimos falar com você, Isabela.
Oi, Kátia. Voltamos aqui à programação. Você tinha me perguntado sobre os conselhos regionais de medicina, aqueles que estão desrespeitando as regras do programa e não estão expedindo os registros provisórios, se tinha alguma novidade, né?
Isso mesmo.
Te respondi que sim. Inclusive, na sexta-feira passada, a Justiça Federal determinou que os conselhos regionais, que o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais emita imediatamente os registros provisórios dos profissionais com diplomas estrangeiros do programa Mais Médicos lá no estado. A multa, caso o conselho descumpra essa determinação, é de R$10.000 por dia, Kátia.
Obrigada, então, a Isabela Azevedo pelas informações ao vivo. Isabela, que continua no aeroporto esperando a chegada dos 215 médicos cubanos que vêm para Brasília para trabalhar no Mais Médicos.
Sete e onze.
Apesar da chuva aqui em Brasília, tem feito muito calor, né, Luciano?
É verdade, Kátia. Para aguentar, só ligando o ventilador.
Falando nisso, a partir de hoje, os ventiladores de mesa, os circuladores de ar e também os ventiladores de coluna vendidos aqui no Brasil devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A regra, Luciano, vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no Brasil.
Assim como com geladeiras e máquinas de lavar roupa, Kátia, os ventiladores passam a ser classificados com etiquetas de acordo com o consumo de energia e também devem cumprir normas técnicas de segurança.
O selo do Inmetro já é obrigatório nos ventiladores de teto desde 2008.
Voz do Brasil! Começaram as atividades do Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado todos os anos no dia 16 de outubro, data da fundação da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
O repórter Paulo La Salva está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. O dia 16 de outubro é uma data utilizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, para chamar a atenção dos 193 países que fazem parte da ONU sobre o problema da fome no mundo. Neste ano, o foco da campanha é o funcionamento dos sistemas alimentares e a sustentabilidade deles para garantir a segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, qual é o papel da agricultura familiar na produção de alimentos? Quais são as melhores práticas adotadas para reduzir o desperdício e como reaproveitar alimentos? No Brasil, a questão vai ser discutida numa série de atividades que foram apresentadas agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Nesta terça-feira, a ONU divulgou um estudo mostrando que 22 países, entre eles o Brasil, contribuíram para a meta de desenvolvimento do milênio de reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome no mundo até 2015. No caso desses países, entre eles o Brasil, a meta foi alcançada no ano passado. Mas o problema persiste segundo as Nações Unidas. Ainda existem, segundo a ONU, 842 milhões de pessoas passando fome no planeta, sendo 80% delas em nações pobres e em desenvolvimento. Kátia.
Obrigada, Paulo La Salva, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O ato público homenageou hoje líderes sindicais que foram presos e torturados durante a ditadura militar.
O encontro contou com a participação de integrantes das centrais sindicais brasileiras.
A audiência pública ouviu líderes sindicais da época do golpe militar de 64 e destacou o papel do Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, durante esse período. Antigos militantes foram homenageados e depoimentos em vídeo também foram transmitidos. O grupo de trabalho Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento Sindical atua em parceria com as centrais sindicais brasileiras e investiga 11 pontos relativos à violação de direitos humanos da classe operária no período do regime militar, como explica a coordenadora do grupo de trabalho, Rosa Maria Cardoso.
O objetivo desse GT é reconstituir a história da classe trabalhadora a partir de 64, quando houve o golpe militar e houve um período de violações muito significativo dos direitos dos trabalhadores.
Uma das novidades do grupo de trabalho é um questionário. De acordo com Sebastião Neto, membro do grupo, a ideia é que o formulário judiciário auxilie a mapear crimes ocorridos durante a ditadura e na coleta de depoimentos e informações.
A ideia é que esse trabalho coletivo dê sustentação às atividades relacionadas aos trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade. A ideia é que nos sindicatos se façam atividades orientadas para acolher fatos, porque às vezes desse questionário tem uma opinião. Ó, tal lugar houve tal acontecimento na época da ditadura, pra gente poder ir atrás.
Informações sobre a Comissão Nacional da Verdade no www.cnv.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
7h15.
O porta-voz da Presidência da República, Thomas Trauman, informou que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, deixou o cargo.
Vai assumir interinamente a pasta o engenheiro Francisco Teixeira, atual secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional.
Segundo a nota, Fernando Bezerra Coelho prestou relevante contribuição ao governo e ao país nos 2 anos e 9 meses em que esteve à frente da pasta.
E no trabalho extraordinário feito pelo ministro se destacam obras fundamentais para a garantia hídrica do semiárido, como a transposição do São Francisco.
A presidenta Dilma agradeceu a dedicação de Fernando Bezerra Coelho em todas as missões que lhe foram confiadas. Saiu o ministro, mas ficou o amigo, disse a presidenta.
E hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma teve uma reunião com representantes da montadora alemã Mercedes-Benz, que anunciaram a instalação de uma nova fábrica aqui no Brasil para produzir carros de passeio.
Vão ser investidos 500 milhões de reais na unidade, que vai ser construída no interior do estado de São Paulo e vai gerar 1.000 empregos.
Essa será a 10ª fábrica de automóveis a se instalar no Brasil após o lançamento do regime Inovar Alto, que dá incentivos para que montadoras estrangeiras invistam no país.
Representantes da multinacional Mercedes-Benz se reuniram nesta terça-feira com a presidenta Dilma Rousseff em Brasília e anunciaram a instalação da 3ª fábrica da marca no Brasil, na cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Estimativas da montadora alemã apontam que serão gerados 1.000 empregos com a nova unidade, especializada em carros de passeio, e que vai ter investimentos de cerca de 500 milhões de reais. A nova fábrica deve entrar em operação em 2016. E vai produzir, inicialmente, um veículo utilitário. A Mercedes-Benz possui 2 unidades no país, uma em Juiz de Fora, Minas Gerais, e fabrica caminhões, e a outra em São Bernardo do Campo, em São Paulo, que produz caminhões e ônibus. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o anúncio da nova fábrica da Mercedes-Benz no país é resultado do Inovar Alto, programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores, lançado em 2012. Fernando Pimentel destaca os avanços obtidos com o Inovar Alto, que já atraiu outros investimentos.
Nós estamos completando a 10ª fábrica, a 10ª planta industrial nova que vem para o país depois do regime do Inovar Alto. Então demonstra que nós conseguimos obter aquilo que imaginávamos, que é atrair indústrias para o país, gerando emprego, gerando renda.
São beneficiárias do regime automotivo do governo federal as empresas que produzem e comercializam veículos no país, com o objetivo de criar condições de competitividade e incentivar investimentos. De Brasília, Daniela Almeida.
Brasil. Quase 3 milhões e meio de pessoas saíram da pobreza no ano passado. Elas passaram a ter uma renda mensal acima de R$150 por membro da família.
O dado foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA.
Até 2011, o Brasil tinha pouco mais de 19 milhões de pessoas em situação de pobreza. No ano passado, o número caiu para 15 milhões e 700 mil pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas, consideradas extremamente pobres, que são as que vivem com menos de $1 por dia, também deixaram essa condição. Esses brasileiros, inclusive, melhoraram de vida em uma média acima do resto da população. Segundo o presidente do IPEA, Marcelo Neri, a melhora na renda do trabalho e os programas sociais do governo foram os principais fatores para esse resultado.
Bolsa Família é a segunda fonte mais importante para a redução da desigualdade, só perde para a renda do trabalho. No entanto, o grande mérito dela é que ela custa pouco e, como ela chega no mais pobre dos pobres, ela tem a capacidade de reduzir a pobreza mediante um baixo custo fiscal.
A vida de Janaína Gomes, dona de casa e mãe de 6 filhos, reflete a realidade desenhada na pesquisa do IPEA. Antes, ela vivia em condições precárias. Aos poucos, a vida foi melhorando e hoje ela tem mais condições de consumir. Segundo ela, o Bolsa Família foi importante para essa mudança de vida.
Praticamente mudou tudo, né? Porque hoje em dia eu tenho cartão para comprar o material escolar, que foi muito maravilhoso, e o Bolsa Família, né? Que eu compro mais coisa para os meninos, mais alimentação, mais fruta, verdura. Ajuda também a pagar uma conta de água, de luz. Ajuda também a pagar o aluguel.
Outro exemplo da vida da Janaína que se aplica aos resultados apresentados pelo IPEA é o simples fato dela hoje ter uma geladeira. O IPEA baseou a pesquisa em indicadores como a posse de bens duráveis, como a geladeira da Janaína, ou a televisão, o fogão e a máquina de lavar roupas que estão mais ao alcance dos brasileiros. Serviços públicos, como energia elétrica e coleta de lixo, também melhoraram para as camadas mais pobres da população. Segundo Marcelo Neri, o presidente do IPEA, esse é o fruto de uma combinação de políticas.
O Brasil ele tem que seguir do caminho do meio. Ele combina crescimento com redução da desigualdade. Então, metade da redução da pobreza se deve ao fato de que o bolo está crescendo e a outra metade pelo fato de estar crescendo mais entre os mais pobres. Isso se aplica aos últimos 10 como ao último ano.
A pesquisa entrevistou mais de 100 mil residências em todo o país. De Brasília, Leandro Alarcon.
Servidores públicos federais que têm deficiência podem se inscrever até o dia 20 de outubro para trabalhar na Presidência da República.
Como não existe um concurso público próprio para a presidência, o quadro é formado por funcionários de outros órgãos.
A meta é que até dezembro deste ano o Palácio do Planalto conte com 22 novos servidores que tenham deficiência.
Vamos saber mais na entrevista que Graziella Mendonça fez hoje com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
Ministro, por que a Secretaria-Geral da Presidência da República decidiu lançar essa chamada pública? No que ela consiste?
Ela consiste, Graziella, em você abrir espaços para que haja uma real acessibilidade aqui na Presidência da República e nós cumpramos a determinação de efetivamente ter um número de pessoas com deficiência trabalhando aqui conforme a lei determina. Nós entendemos que nós temos que dar o exemplo. Num país onde a questão da inclusão é cada vez mais importante, é muito importante que a Presidência da República não falte, ela não deixe de cumprir, de um lado, a regra da inclusão de pessoas com deficiência, mas mais do que isso, que ela também tenha a capacidade de inovar nesse processo de inclusão.
Quem pode participar da chamada, como fazer a inscrição, dentro de que prazo?
Esse edital que nós abrimos e que se encerra, isso é importante, no dia 20 de outubro, ele se destina a servidores públicos já concursados que estejam trabalhando em qualquer órgão, em qualquer lugar da federação e que sejam naturalmente pessoas com deficiência e que desejem trabalhar aqui na Presidência da República. O nosso pessoal tomou uma iniciativa que nós gostamos muito, que é fazer o lançamento do edital também de forma inclusiva, usando num vídeo a linguagem de Libras, dando um exemplo de como você pode, de fato, ampliar a comunicação e permitir que todas as pessoas interessadas possam saber dessa notícia e, naturalmente, se tiver interesse, se inscreverem. Nós esperamos até o dia 28 de outubro ter já fechada essa lista.
Já está definida a área onde esses servidores devem atuar?
Em qualquer área da Presidência da República. Claro que com o presidente da República tem que ser eleito. Mas tirando isso e os ministros nomeados pela presidenta, qualquer área está aberta à participação das pessoas e nós esperamos um número significativo de inscrições, porque, insisto, é uma forma de simbólica e efetivamente a gente mostrar que o Brasil é um país cada vez mais preocupado com a inclusão social.
Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Graziella, a você, aos ouvintes da nossa querida Voz do Brasil, e espero que esse exemplo da presidência possa ser replicado por outros órgãos públicos em todo o país e as pessoas com deficiência se sintam cada vez mais acolhidas e efetivamente com todos os seus direitos de cidadania respeitados.
As exportações brasileiras no mês passado chegaram perto de 21 bilhões de dólares.
E as importações alcançaram 18 bilhões e 800 milhões de dólares.
Com isso, o saldo comercial terminou o mês positivo em mais de 2 bilhões de dólares, o segundo maior superávit mensal no ano.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 400 profissionais brasileiros que estão na segunda etapa do Mais Médicos começam hoje a se apresentar nos municípios em que vão trabalhar.
Assinado o decreto pelo Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo, um grupo de trabalho formado por 17 ministérios, vai formular estratégias para valorização, promoção e defesa dos direitos dos idosos.
A partir de hoje, circuladores de ar e ventiladores de mesa e de coluna importados ou nacionais só podem ser vendidos com o selo do Inmédico. Metro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.